Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai debater propostas para enfrentar a seca no Nordeste.
Governo envia projeto que destina royalties do petróleo à educação.
A audiência pública analisa política de pacificação no Rio de Janeiro.
Audiência pública marcada para amanhã vai debater a implantação das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro.
O objetivo é conhecer a experiência do Estado para aprimorar projeto de lei em tramitação na Casa que estende a política para o restante do país.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
A Comissão de Segurança Pública realiza nesta terça-feira audiência pública para discutir a política de implantação de unidades de polícia pacificadora, as UPPs. A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e pelo deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Efraim Filho é o relator do projeto que amplia a política de pacificação para todo o país. A proposta do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, prevê o estabelecimento de UPPs na retomada de áreas dominadas pelo narcotráfico, crime organizado e milícias de forma permanente em todo o país. A ideia é de que seja uma política compartilhada entre as diversas secretarias estaduais de segurança, cultura, saúde, educação e áreas correlatas. O deputado Efraim Filho afirmou que a audiência pública permitirá conhecer o caminho das pedras, identificar os problemas e soluções encontrados pelo Rio de Janeiro para facilitar esse processo nos demais estados. Ele quer conhecer a experiência fluminense.
Quais os conceitos que representaram a inovação para que antigas áreas que eram dominadas pela violência, após serem ocupadas de forma positiva pela polícia, começar a apresentar elementos de recuperação social e econômica.
O relator afirma que a experiência das UPPs passa fundamentalmente pela construção de uma outra polícia, que interaja positivamente com a comunidade.
Uma polícia que atua com base nos conceitos de policiamento solidário, preventivo, comunitário, realmente uma polícia cidadã que interage com a sociedade e procura se impor não simplesmente pela força, mas principalmente pela presença de uma autoridade que justifica a ordem naquela região.
A audiência pública será realizada nesta terça-feira, às 14 horas, no SEIS. De Brasília, Vânia Alves.
Segurança Pública.
Lael Varela, do DEM Mineiro, criticou a campanha nacional do desarmamento. Na opinião do parlamentar, é preciso acabar com a impunidade e prender os bandidos, pois, segundo ele, 82% dos crimes são cometidos por criminosos reincidentes.
Justiça.
A distribuição dos tribunais regionais federais no país, no entendimento de Amaury Teixeira do PT da Bahia, é desigual. O parlamentar expressou que a criação de mais 4 TRFs, aprovada pela Câmara, vai trazer mais igualdade entre os estados.
Segundo Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, é preciso conceder autonomia administrativa à Defensoria Pública. Para o deputado, a medida vai dar ao órgão mais produtividade nos atendimentos à população e melhores condições de trabalho aos servidores.
Texto publicado pelo colunista João Pereira Coutinho no jornal Folha de São Paulo foi mencionado por José Genuíno do PT. O título da coluna é Viagem ao Inferno, destacou o parlamentar, e trata do fenômeno da destruição das pessoas públicas por meio de calúnias.
Deve gerar polêmica na Comissão de Direitos Humanos a votação do projeto que autoriza os psicólogos a proporem tratamentos que poderiam reverter tendências homossexuais.
A chamada cura gay é proibida por resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas a proposta em debate tem por objetivo suspender a validade da determinação.
A repórter Noeli Nobre, jornalista da Agência Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
A Comissão de Direitos Humanos pode votar na quarta-feira proposta que susta artigos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbem os psicólogos de propor a cura da homossexualidade a pacientes. A suspensão, prevista em projeto de decreto legislativo do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, recebeu parecer pela aprovação do relator, deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco. A proposta não é consensual. O relator é da opinião de que o Conselho Federal de Psicologia não pode restringir o trabalho do psicólogo nem cercear o direito do paciente de procurar orientação.
Posso até dizer que o Conselho de Psicologia, nesse momento, está levando um movimento de um ativismo gay. Porque a hora que limita um homossexual não poder fazer um tratamento, procurar um psicólogo, né, para tentar reverter um conflito interno que ele sinta, é castrar o direito do cidadão de poder se consultar.
Ainda, segundo Anderson Ferreira, a proposta vem sendo erroneamente chamada de projeto da cura gay, quando trataria, na verdade, de garantir um direito aos pacientes e a liberdade de expressão aos psicólogos. Para Ferreira, que é evangélico, a homossexualidade é um problema comportamental, pois ninguém nasceria homossexual. Na contramão, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, militante dos direitos humanos, disse que a sexualidade humana se manifesta de diferentes formas.
Esse é ponto pacífico na comunidade científica, de que a homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, como é a heterossexualidade e como é a bissexualidade.
Na opinião de Jean Willis, o projeto se reveste de má fé e esconde interesses de psicólogos cristãos que buscam ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, que padecem justamente por viver em uma cultura homofóbica. Sobre o assunto, o Conselho Federal de Psicologia produziu relatório no qual afirma que a resolução não nega a escuta psicológica a quem quiser mudar sua orientação sexual, mas não admite ações de psicólogos dirigidas pelo preconceito. De Brasília, Noelle Nobre.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Outras propostas que dividem opiniões estão na pauta de votações da Comissão de Direitos Humanos na quarta. Um deles é o projeto do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que pune com prisão a discriminação contra heterossexuais.
Relações Exteriores.
Deputados da Bahia e o Ministério das Relações Exteriores estão organizando o primeiro encontro África e Diáspora Africana, que será realizado em Salvador em novembro. Segundo Luiz Alberto, do PT, o evento vai aproximar as relações comerciais e sociais entre os dois continentes.
Comitiva do Ministério das Relações Exteriores esteve recentemente na Bolívia para tentar libertar os 12 corintianos presos há várias semanas pelo assassinato de um garoto durante uma partida de futebol. Walter Feldman, do PSDB paulista, julgou a prisão como atitude política e equivocada do governo boliviano.
Saúde.
Apesar do avanço da medicina, Costa Ferreira, do PSC Maranhense, avalia que a tuberculose continua sendo um problema de saúde pública, não só no Brasil como no mundo. O parlamentar lembrou que a OMS, Organização Mundial de Saúde, considera a tuberculose como emergência mundial desde 1993.
A Câmara realizou sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, é fundamental acabar com a discriminação com os portadores da doença, que, segundo ele, tem grande potencial e merecem o respeito de toda a sociedade.
O Dia Mundial de Combate ao Câncer, ocorrido em 8 de abril, foi lembrado por Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Este ano, segundo o parlamentar, os eventos em torno da data buscaram chamar a atenção de líderes políticos e de toda a sociedade em geral para o crescimento dos índices da doença.
Educação.
O Poder Executivo enviou à Câmara projeto de lei que determina a aplicação dos royalties recebidos pela exploração de petróleo exclusivamente na educação.
A mesma proposta já havia sido apresentada pelo governo na forma de medida provisória, que até agora não foi votada pelos parlamentares, devido a questionamentos legais sobre a nova divisão dos royalties.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre os debates em torno da medida.
A discussão em torno da destinação de 100% das receitas do petróleo para a educação volta. volta ao Congresso, desta vez sob a forma de um projeto de lei do Poder Executivo. A proposta destina exclusivamente para o setor as receitas da União, dos estados e dos municípios provenientes dos royalties e da participação especial relativos aos contratos firmados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão e de partilha de produção. A proposta também prevê que metade dos recursos resultantes do retorno sobre o capital do Fundo Social do Pré-Sal seja aplicado na educação. O projeto estabelece que esses recursos sejam aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição nos âmbitos federal, estadual e municipal, ou seja, a receita do petróleo não poderá substituir a verba que já é obrigatória. A destinação dos recursos do petróleo para a educação já havia sido tratada em uma medida provisória que estava em análise por uma comissão de deputados e senadores. Mas, no mês passado, os parlamentares decidiram não votar a MP até que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse sobre a constitucionalidade da lei que redistribui esses recursos de forma mais igualitária entre todos os estados e municípios. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, relator da medida provisória que perde a validade no próximo dia 12, acha que o projeto de lei pode superar os impasses jurídicos.
E esses recursos, os royalties, que esse ano aqui serão 33 bilhões de reais, possam ser destinados para melhorar as condições de educação no Brasil.
Mas a ideia divide os parlamentares. Alguns defendem, por exemplo, que o dinheiro do petróleo também ajude a melhorar o financiamento da saúde. É o caso do líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás.
A nossa proposta é 50% para a educação e 50% para a saúde. A situação hoje da saúde é calamitosa, é grave. A quantidade de pessoas que estão morrendo na fila dos hospitais e nos pronto atendimento nos casos de urgência é um percentual altíssimo. Então, não tem por que essa tese de tentar buscar 100% para a educação.
O projeto que destina para a educação os recursos dos royalties e da participação especial provenientes do petróleo vai tramitar em regime de urgência constitucional. Ou seja, se não for votado na Câmara em 45 dias, passa a trancar a pauta de votações. De Brasília, Marise Lugulo.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Representando a Comissão de Educação da Câmara, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, participou das comemorações do cinquentenário das 40 horas de Angicos. O evento lembrou o trabalho pioneiro de alfabetização de jovens e adultos realizado no município de Angicos.
Economia.
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, na visão de Décio Lima, do PT de Santa Catarina, vai dar mais proteção ao setor, que responde por 2/3 do total de empregos gerados no país. Para ele, a valorização do segmento vai ampliar as oportunidades no mercado de trabalho e fortalecer o empreendedorismo brasileiro.
A lei que iguala os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos demais trabalhadores brasileiros já foi promulgada, mas sua aplicação total depende de regulamentação. Margarida Salomão, do PT Mineiro, parabenizou a bancada feminina pela aprovação da nova medida.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também elogiou a promulgação da lei dos empregados domésticos. De acordo com palavras da deputada, a matéria vai igualar, de fato, todos os trabalhadores brasileiros perante a Constituição.
Nas palavras de Márcia Macedo, do PT de Sergipe, a promulgação da PEC das domésticas é um processo que pode ser chamado de segunda abolição da escravatura. De cada 10 brasileiros, um é doméstico, ressaltou o parlamentar.
Representantes do Banco Central estiveram no Congresso Nacional para discutirem com os parlamentares o atual momento financeiro do país. Geraldo Simões, do PT baiano, considerou o balanço positivo e exaltou as medidas do governo para frear a inflação.
Agricultura.
O O segmento pecuário de Mato Grosso, de acordo com Eliene Lima, do PSD, movimentou quase 3 bilhões de reais no ano passado em créditos rurais. No entanto, o parlamentar destacou a preocupação do setor com a falta de recursos para atender à alta demanda da modalidade rural.
O município de Araquari, em Santa Catarina, realizou recentemente a 11ª edição da Festa do Maracujá. Marco Tebaldi, do PSDB, exaltou o evento e ressaltou que a comercialização da fruta é uma das principais bases econômicas do município.
O Ministério da Agricultura anunciou que estuda mecanismos de apoio à prática de agricultura irrigada no país. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, elogiou a iniciativa, destacando que a irrigação é garantia de qualidade e aumento da produção agropecuária, além do uso consciente da água, da energia e do solo.
Desenvolvimento Regional.
Gonzaga Patriota, do PSB, comemorou o anúncio de que Salgueiro, no Sertão Central, está em terceiro lugar no Índice de Desenvolvimento Municipal de Pernambuco. O município, segundo o relator parlamentar, está atrás apenas do Recife e Ipojuca.
O plenário vai votar em segundo turno a proposta que permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima optarem por fazer parte de quadro em extinção da União. Segundo Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, a aprovação vai fazer justiça aos servidores administrativos emitidos até outubro de 1993.
Os parlamentares vão analisar medidas para combater os efeitos da seca na região Nordeste.
O tema vai ser debatido em comissão geral no plenário da Câmara, marcada para quarta-feira.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, tem detalhes sobre a atividade.
A Câmara se reunirá na próxima quarta-feira, às 9:30 da manhã, na forma de uma comissão geral para debater aspectos ligados à seca na região nordeste do país. Parlamentares, especialistas e representantes do governo federal vão discutir quais medidas são capazes de reduzir os impactos da estiagem na região, que só este ano atinge mais de 1.415 municípios brasileiros. Considerado um problema crônico e de difícil solução, a falta de chuvas no sertão nordestino está associada a causas naturais, principalmente a baixa influência de massas de ar úmidas e frias vindas do sul. No entanto, para o deputado Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, que propôs a realização da comissão geral, o poder público não pode continuar usando a imprevisibilidade do fenômeno como argumento para não agir preventivamente.
Tem um estudo desenvolvido ao longo de mais de meio século que mostra uma correlação entre o esfriamento das águas do Oceano Pacífico e a incidência de uma estiagem mais aguda no Nordeste.
Outro ponto que deverá ser debatido na Comissão Geral da próxima quarta-feira é a execução orçamentária. Parlamentares que defendem ações emergenciais para atender os atingidos pela seca afirmam que nem sempre os recursos previstos no orçamento são efetivamente aplicados em prevenção e assistência às populações atingidas. De Brasília, Murilo Souza.
O Conselho da SUDENE também se reuniu em Fortaleza no início do mês de abril para discutir medidas preventivas contra a seca no Nordeste. Arthur Bruno, do PT cearense, garantiu que as medidas tomadas no encontro vão diminuir os prejuízos causados pela estiagem.
As medidas anunciadas pelo governo federal para minimizar os efeitos da estiagem sobre a população do Nordeste foram elogiadas por Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. A crise climática, nas palavras do parlamentar, pode ser considerada a maior calamidade dos últimos 50 anos na região.
Marcelo Matos, do PDT Fluminense, falou sobre as diferenças climáticas que prejudicam as regiões do Brasil. O deputado citou a seca no Nordeste e as chuvas no Rio de Janeiro, pedindo ações governamentais que amenizem as tragédias.
Transportes.
Osiel Oliveira, do PDT, elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova direção do Ministério dos Transportes. O parlamentar solicitou investimentos em logística para a Bahia para melhorar o escoamento da produção e o tráfego de pessoas.
Meio ambiente.
Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, criticou a possibilidade do Ibama liberar a comercialização de animais silvestres no país. Na avaliação do deputado, a iniciativa vai aumentar o contrabando de animais, além do possível abandono pelos donos após crescerem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União monitorou o cumprimento de uma série de determinações e recomendações feitas a órgãos federais para aprimorar as ações de controle do ingresso de colaboradores, pesquisadores, organizações não governamentais, missões religiosas e outros agentes em terras indígenas. auditoria realizada para fiscalizar a atuação do governo nessa área constatou que a falta de articulação dos órgãos oficiais é o fator que mais compromete o acompanhamento desses agentes em contato com as populações indígenas e a vigilância do patrimônio. O TCU verificou que 50% das recomendações já foram implementadas e decidiu manter o monitoramento até que todos os itens sejam cumpridos. O relator do processo é o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.